Então, em seguimento, eu passo a palavra para o professor Lucas.
Bom, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de participar desse debate, de ter acabado de ouvir a exposição competente do professor Raul. Por tudo isso, eu agradeço. Eu sou professor aposentado há mais ou menos 4 anos e teria pouco a falar sobre os processos específicos em andamento no interior de cada universidade, se fosse falar apenas a partir da minha observação direta. Claro que eu tenho lido algumas coisas, mas eu vou aqui abordar, sobretudo, aquilo que me parecem aspectos mais genéricos, mais de natureza macro, relacionados com o problema da expansão e da permanência de vagas na Universidade Brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu ressaltaria o seguinte: muitíssimo comum acontecer no debate político que nós tenhamos acordos fictícios, toda vez que esses debates se colocam em termos excessivamente genéricos. Se nós falarmos, por exemplo, em universalização do acesso nas universidades públicas, provavelmente teríamos acordo entre diversos tipos de pensamento. Na prática, a gente sabe que os conflitos em torno desse tema têm sido muito intensos. Eu, é claro, vou ser obrigado a simplificar bastante aspectos referentes a confrontos políticos que estarão presentes na minha fala. Começo dizendo que nós vivemos um embate já longo entre duas grandes concepções de educação, dois grandes blocos de concepção, talvez, diferenciados internamente, mas que podem ser sintetizados, né, em torno de duas propostas praticamente antagônicas, em torno de dois discursos que conflitam permanentemente. De um lado, um modelo educacional que me parece ter características de tipo social-democrata, que tem sido defendido, em geral, pelos movimentos sociais ligados à educação, embora boa parte das pessoas que têm militado nesses movimentos, eu entre eles, não gostassem de ser denominados dessa forma, mas ao longo de tempo se construiu, no Brasil e em outros lugares do mundo também, uma visão de educação como um direito de cidadania, que tem muito a ver com a formatação de um estado de bem-estar, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, há um discurso antagônico de tipo privatista, que eu diria, e aqui me perdoem a simplificação, que eu diria de tipo liberal. Nós sabemos que o liberalismo foi extremamente ambíguo em relação a inúmeros aspectos da formulação de políticas, mas em relação, sobretudo, a política educacional. Faço essa simplificação por problema de tempo, e quando eu digo concepção liberal, eu estou dizendo, me referindo mais a uma determinada concepção que se chamou neoliberal, e que tem sido, na realidade, tem se traduzido em diversas formulações opostas a um modelo de educação como cidadania e como dever de Estado. Por detrás desse discurso, me parece que há, sobretudo, uma enorme disputa pelo fundo público. É, na realidade, disso que se está tratando, quando diversas concepções, diversas formulações a respeito de universidade nos são apresentadas. Em relação ao acesso, nós sabemos que o Brasil teve uma melhora dos seus índices, vistos pelo menos à primeira vista, nos últimos tempos. Quer dizer, o acesso tem crescido continuamente. Mas isso, de novo, apenas no exame superficial. Se nós formos observar mais detalhadamente o que, ao longo de muito tempo, caracteriza o acesso à universidade brasileira, é o fato de que nós somos retardatários em relação a outros, não apenas aos países desenvolvidos, mas em relação a países que têm mais ou menos o mesmo grau de desenvolvimento. Existe uma expansão contínua do acesso, mas há uma expansão muito mais do que proporcional em relação às vagas nas universidades privadas quando comparadas às universidades públicas. O quadro que o professor Raul mostrou referente aos ingressos, agora em 2013, 13,7%, nos diz bem o que tem sido essa situação. Mas desses 13, desses 16,7%, né, que hoje se tem, esses quase 17%, o percentual de alunos nas universidades privadas é muitíssimo superior ao das universidades, das instituições privadas de ensino superior, é bem maior do que o que nós encontramos nas universidades públicas. Para se ter uma ideia, na década de 60, mais ou menos um pouquinho antes do início do golpe, havia cerca de 44% de alunos matriculados nas instituições privadas. A imensa maioria estava nas instituições públicas. A grande maioria, 56 a 44, mas uma diferença significativa. Bom, claro que era o percentual de matrícula sobre a população na idade de 18 a 24 anos era baixíssimo. Então, se poderia dizer naquela época realmente que tínhamos um ensino público muito mais voltado para a elite. E um mercado educacional que se mantinha razoavelmente sem grandes oportunidades de lucro, principalmente restrito às universidades de tipo confessional. Esse é o quadro, mais ou menos, do início da década de 60. Quer dizer, hoje nós temos praticamente 75% das matrículas na rede privada um terço disso apenas na rede pública. Ou seja, crescem as matrículas, mas crescem ainda pouco em relação ao que seria necessário para que se pudesse falar em níveis de atendimento razoáveis. E o crescimento se dá, sobretudo, na rede privada. Quer dizer, os dois grandes blocos de discurso que nos falam sobre isso, aos quais eu me referi, eles vêm se digladiando há muito tempo. Na realidade, a expansão do ensino privado no Brasil é bem anterior aos debates contemporâneos muito marcados pela presença do Banco Mundial, por exemplo. Isso já vem desde os governos militares e no final do período da Constituição de 46 havia um discurso privatista muito forte referente à educação brasileira. Então, isso tem raízes muito antigas. E os sucessivos governos ditatoriais mantiveram essa tendência a crescimento e privatização da maior parte das vagas, privatização entendida no sentido de crescimento muito maior no campo da educação privada. Isso é o que caracteriza a evolução do país e nós chegamos... Embora o percentual de estudantes matriculados em relação à faixa etária correspondente seja um percentual bastante baixo, pelas dimensões do país, nós chegamos a construir, aqui se construiu um dos mercados educacionais mais expressivos do mundo. Dos enfrentamentos, não há como ir muito além, mas se nós tomarmos por aqueles que têm marcado mais o debate contemporâneo, há alguns momentos que me parecem importantes. No final da ditadura, há uma mobilização muito ampla de diferentes camadas da sociedade brasileira há uma série de movimentos sociais que se unem pela defesa de um determinado tipo de educação e de educação superior. Naquele momento, surgem dentro do MEC algumas propostas que se contradizem, teoricamente, em relação ao discurso que está sendo formado pelos movimentos sociais ligados à educação. Até o período do projeto GERES, por exemplo. Enquanto, de um modo geral, aqueles que defendiam um modelo que eu chamo aqui de social-democrata, propunham que a educação fosse considerada como um direito de cidadania e não como um bem que se pode comprar no mercado. Enquanto esses movimentos propunham que houvesse a universalização do acesso, que os recursos públicos para a educação fossem restritos à educação pública, que o conjunto das instituições tivesse mais ou menos o mesmo nível de qualidade, um bom nível de qualidade em todo o território nacional, sem diferenciação entre as diferentes instituições, enquanto se propunha que a gestão das universidades deveria ser democrática e que a autonomia das universidades deveria ser protegida, inclusive constitucionalmente, já existe dentro do MEC um grupo que, embora não tocasse, por exemplo, muito de início na questão da gratuidade, enfatiza muito a diferenciação interna das instituições. Bom, esse debate sofre algumas mudanças e, mais tarde, a partir do momento em que o Banco Mundial toma um protagonismo na discussão dos diferentes modelos educacionais, isso já num período em que o modelo social-democrata, o capitalismo de bem-estar na Europa está refluindo o dito avanço do neoliberalismo, ali nós vamos encontrar uma formulação mais conclusa, eu diria, por parte daqueles que defendem o modelo de uma educação de mercado. O Banco Mundial foi a grande agência que impulsionou esse tipo de visão. Se nós olharmos rapidamente para a discussão naquele momento, né? O que se percebe é que a Constituição brasileira adota em grande parte a visão de educação e de educação especificamente superior que era a dos movimentos sociais. A Constituição estabelece a gratuidade do ensino superior, ela diz que as universidades serão autônomas, ela diz que as garante democracia de gestão. A Constituição é, de um modo geral, a Constituição de 88, um documento de natureza social-democrata. É aprovado no momento em que a social-democracia fazia água em quase todo o mundo e em que na sua periferia, principalmente, avançavam as propostas de diminuição do Estado, e propostas que procuravam, na realidade, capturar parcelas do fundo público para o setor privado, e a educação não é vista como, não é nenhuma exceção em relação a isso. Bom, muito do debate que se dá naquele momento, a partir principalmente da Constituição de 88, vai ser traduzido por parte da nova investida que é feita contra a visão de uma educação como direito de cidadania. Muito disso vai se traduzir em diversas propostas de alteração da Constituição, às vezes de mudança da Constituição, até mesmo pela legislação infraconstitucional, por decretos, por exemplo. E há todo um projeto de reforma universitária que muda, ou de contra-reforma, cujas facetas podem cambiar ao longo do tempo, que apresenta diferentes detalhes em diferentes ocasiões, mas que avança paulatinamente não só nesse país, né, como nos países periféricos em geral e mesmo em alguns países centrais. Né. Quer dizer, é um contexto, esse contexto pós-Constituição de 88, em que há um refluxo daqueles que tinham conseguido determinados avanços na construção de um modelo de universidade mais pública, né, e a partir daí, o conjunto dessas forças passa a operar praticamente na defensiva. É um modelo em que o mercado educacional avança e, principalmente com base nas formulações do Banco Mundial, sucessivos governos passam, por meio de diferentes políticas específicas, de diferentes instrumentos legislativos, passam a desconstituir aquele modelo de universidade pública que havia sido, bem ou mal, criado. Já na Constituição de 88, muito do que se defendiam, os que viam a educação como um direito, muito disso foi, de um certo modo, esvaziado pelo fato de que não se conseguiu, naquela época, garantir firmemente que o dinheiro público fosse destinado à sustentação das universidades públicas. Abriu-se primeiro uma brecha para as universidades ditas filantrópicas, para que elas também pudessem ser aquinhoadas com recursos do erário público. E aos poucos isso foi se avolumando até que com o ProUni praticamente qualquer resistência em relação a isso desapareceu. Bom, de qualquer modo, há então sucessivas tentativas para a criação dessa universidade, que segue segundo o receituário do banco, que infelizmente está expresso em alguns documentos. O mais importante daquela época, eu acho que tenha sido o documento chamado Ensino Universitário, Lições Derivadas da Experiência, em que se faz um diagnóstico que nos diz, sintetizando muito, que a educação é sim importante, mas que a educação é cara. Aqui nos países periféricos ela tem consumido um volume significativo de recursos. Essa educação não é apenas cara, ela é muito ineficiente. Há possibilidade de se melhorar muito isso por instrumentos adequados de gestão. Há uma inversão nas prioridades da utilização dos recursos que deveriam se dirigir principalmente para os níveis básicos e na realidade, em grande parte, eram destinados para as universidades públicas. Que a forma de se resolver isso, de se, na realidade, carrear o dinheiro público para o que deveria ser priorizado do ponto de vista social, é, na realidade, encontrar uma série de meios de diminuir proporcionalmente os recursos empregados no ensino superior público, né, para que eles pudessem ser dirigidos para outros níveis de educação. Que isso poderia ser feito mediante uma série de medidas, sobretudo pela racionalização administrativa, seria mais justo socialmente proceder a essa mudança, até porque no modelo da universidade brasileira, os estudantes que efetivamente poderiam pagar, os mais ricos, estavam matriculados sobretudo nas universidades públicas, enquanto os pobres precisavam pagar pelas universidades privadas nas quais eles conseguiam matrícula, porque não lhes era possível enfrentar o vestibular mais competitivo das instituições públicas. Esse discurso teve uma ampla divulgação na mídia. É um discurso que não se sustenta, nunca se sustentou. Comparar universidades públicas como eles faziam com universidades privadas, feita a comparação de forma grosseira, significava ignorar, primeiro, que a diferença de qualidade é imensa, segundo, que as universidades públicas fazem pesquisas, universidades privadas, como regra, muito pouco, que existe toda uma política de extensão universitária nas universidades públicas, com prestação de serviços de saúde, por exemplo, à segmentos mais ou menos amplos da população, que isso nas universidades privadas é praticamente muito pouco. Quer dizer, os critérios de comparação eram praticamente inaceitáveis. E essa comparação omitia algumas coisas que não se poderia deixar de lado. Quer dizer, dizer que as universidades brasileiras públicas eram caras significava desconhecer praticamente todos os dados referentes ao custeio das universidades aqui no Brasil, das universidades públicas, inclusive quando comparadas com as universidades, não apenas do mundo desenvolvido, mas com universidades também da periferia da América Latina. Bom, esse discurso, durante nos governos Fernando Henrique, se traduziu numa série de medidas de política pública que, na realidade, pretendiam transformar a universidade, não apenas a universidade, mas o conjunto do Estado brasileiro. Quer dizer, a reforma do Estado, inspirada, segundo que teve um seu intelectual quase carimbado, que foi o Bracer Pereira, né? Essa reforma do Estado, toda a concepção que tinha, trazia toda uma concepção de serviços e de políticas de natureza social, não como direitos, mas como bens públicos, dizia-se naquela época, né? Bens que eram ofertados, não exatamente de mercado, mas que também não precisavam ser estatais. A proposta que então se apresenta, de novo, de forma muito simplificada, é a proposta de criação de organizações sociais, transformação das universidades em organizações sociais e transferência de fundos públicos para essas universidades e, ao mesmo tempo, a possibilidade de que elas obtivessem um financiamento privado, né, para boa parte das suas atividades. Cria-se a figura dos contratos de gestão. Contrato de gestão, quer dizer, o contrato é uma relação jurídica desenvolvida para a esfera privada, né? Cria-se essa figura para que ela abrangesse uma relação entre o público e o público, uma relação entre aqueles que, no ápice das posições governamentais, definiam um determinado projeto, um determinado modelo de universidade, e implantavam, de um certo modo, na base da pressão, principalmente pelos recursos financeiros, levavam as instituições a aceitar, a se comprometer com aquelas metas que eram definidas fora dela. Isso tudo numa universidade que a Constituição definia como autônoma. Bom, esse modelo se tentou, muito dele se conseguiu, houve vários instrumentos legislativos que passaram. Ele foi basicamente gestado, eu diria, dentro de lugares de trabalho do Banco Mundial e com a coparticipação de alguns gestores dentro do Estado brasileiro que tinham vínculos com as pessoas que trabalhavam no banco. Quer dizer, e isso vai fazendo com que haja aos poucos uma reforma, uma contra-reforma universitária aplicada por partes, sem que muitas vezes as pessoas percebessem o alcance de tudo aquilo que se propunha. Resultado é que se conseguiu manter a expansão das matrículas, acirrar a tendência de crescimento de um mercado educacional e apoiar esse mercado com fundo público e com a debilidade da regulamentação e das exigências sobre as suas qualidades acadêmicas. Isso se faz, isso é pensado, sobretudo no governo Fernando Henrique, que nos apresenta a melhor a formalização dessas políticas. Isso é continuado posteriormente, com algumas mudanças, mas sem dúvida nenhuma com continuidade dos aspectos essenciais. Não se chega, por exemplo, a privatizar as universidades. O projeto Bracer Pereira era claramente um projeto de privatização. Quer dizer, a organização social não é a instituição de direito público, ela é de direito privado. De um certo modo, o projeto que pretendia modernizar, entre aspas, o Estado brasileiro, recuperava algumas instituições de tipo patrimonialista, praticamente centenárias, e que foram muito desenvolvidas na ditadura. A administração pública da ditadura, por exemplo, é bastante caracterizada pela presença, pela expansão do Estado, mas via instituições, via fundações de tipo privado, que não se submete ao controle público. De um certo modo, é isso que se está tentando fazer. Bom, isso é pensado naquele momento, mas isso é aplicado, ou se tenta aplicar a educação em momento posterior também. Quer dizer, parcerias público-privadas, contratos de gestão, isso tudo a partir de 2004, mais ou menos, vem sendo implementado no conjunto das universidades. Quando se pensa em expansão recente das universidades públicas, é claro que se está pensando em Reuni. Reuni se estende na prática às instituições de ensino superior a partir de contratos de gestão. Estabelecem-se determinadas metas, as instituições são obrigadas a cumpri-las e são definidos instrumentos e assinados para garantir o cumprimento disso. Bom, não há aquela privatização, não há a mudança da natureza da instituição pública. Embora as vagas que aumentam, continuo, repito, em proporção muito maior no ensino mercadorizado, e se passa a um processo de privatização interna do conjunto das universidades públicas. Isso avança enormemente. Bom, qual o instrumento principal que dava isso? Eu não tenho nenhuma dúvida de que é a sujeição financeira das instituições que faz com que se crie uma lógica que no nível micro reproduz aquilo que se define no macro. É basicamente a necessidade de conseguir recurso para manter a universidade viva num processo em que, como regra geral, os recursos diminuem. É isso que leva à implantação, caso a caso, negociada aqui e ali, de uma política de expansão, que é uma política de expansão sem referência, sem praticamente nenhuma preocupação com a qualidade da educação nessas instituições. Então, enquanto muitos de nós esperavam, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique, e um pouco depois, que haveria uma evolução no sentido de uma educação de mercado caracterizada pela privatização pura e simples das instituições, isso não acontece. Não acontece até porque é muito difícil encontrar quem tivesse interesse em operar privadamente uma instituição de ensino com tradição, com peso, com atividades de pesquisa, que é necessariamente uma instituição cara. O que faz a educação pública, a educação privada no Brasil é destinar seus recursos para um tipo de educação que dê um retorno muito rapidamente e que é necessariamente uma educação barata. Mas os custos altos de uma instituição pública praticamente impedem a sua privatização pura e simples. O que se dá, eu repito, é uma privatização interna. Bom, em termos de... nós temos aqui um confronto ideológico e nós temos aqui uma luta política acirrada pela destinação dos fundos públicos que têm sido e têm sido destinados à educação no país. Esse me parece que é o pano de fundo. Se nós observarmos, por exemplo, o que se passa da Constituição para cá, e a Constituição eu acho que é o marco em que a ofensiva passa a caber aos grupos privatizantes, o que se verifica é que de 89 até 2012, por exemplo, a massa tributária cresce no país em torno de 200% em valores reais. Quase 200%. No mesmo período, aumentam sim os recursos para as instituições de ensino, mas o aumento é mais ou menos a metade disso, em torno de 100%. O Estado cresce. É aparentemente paradoxal, quer dizer, num período em que predomina uma ideologia de tipo neoliberal, o Estado continua crescendo, tá? Mas ele cresce basicamente como uma máquina para geração de lucros financeiros, quer dizer, 50% mais ou menos dos recursos da União são carreados para a dívida. O que sobra é muito pouco. Então, ao mesmo tempo, existe a necessidade por parte daqueles que mantêm que se colocam na lógica da manutenção do modelo, a necessidade de diminuir os custos com o financiamento da educação, embora isso possa ter algumas oscilações. No governo Lula há uma oscilação principalmente relacionada com o Reúne. Mas, ao mesmo tempo, em que se tem que poupar para destinar os recursos para a dívida, a carência financeira que ficam submetidas às instituições é o que faz com que elas terminem agindo segundo uma ótica de aceitação da política que lhes vai sendo imposta. Isso tem se traduzido numa série de medidas de tentativa de barateamento das instituições, quer dizer, garante-se o acesso, mas ao mesmo tempo são tomadas inúmeras medidas no sentido de fazer com que essa população cada vez maior de estudantes que chega à universidade seja atendida com recursos comparativamente, relativamente, é claro, cada vez menores. A universidade é, de um certo modo, preparada para isso. Eu peço desculpa, eu estou me... Há um artigo que eu acho muito bom, da professora Kátia Lima, analisando a implantação do Reúne na Universidade Federal Fluminense. Eu não estou falando de uma universidade periférica, estou falando de uma universidade, uma das boas universidades brasileiras. É interessante ver como praticamente como a grande maioria das medidas que se propõem ali são medidas que procuram racionalizar economicamente, entre aspas, né, os recursos, em grande parte pela flexibilização curricular e pelo aligeramento das formações. Para que se tenha... Bom, argumenta-se que é necessário fazer com que as formações, as graduações, sejam intensificadas, que elas sejam mais condensadas no tempo, porque isso vai permitir que se use com mais intensidade a estrutura física e que se usem recursos que estão ociosos na universidade. Bom, com base nisso, uma série de medidas são propostas. Por exemplo, flexibilizar o aproveitamento de disciplinas de outras áreas e outras instituições. Permitindo, por exemplo, que uma disciplina que tenha 80% da carga horária de outra que se pretende, da qual se pretende dispensa, seja aproveitada. Argumenta-se que conhecimentos que o aluno tenha em relação a determinadas disciplinas não tem instrumentos que possam permitir, não encontram instrumentos que possam permitir que eles deixem de cumprir determinadas disciplinas que seriam desnecessárias. E propõe-se um exame de proficiência, no qual o aluno simplesmente vai se submeter a um exame, com base nos resultados ele é liberado das disciplinas, e chega-se E propõe-se também que cerca de 40% da carga horária possa ser objeto desse exame de proficiência. Cerca de 20% da formação pode ser obtida por meio de educação à distância. Quer dizer, se chegar a isso, é possível que com 30% e poucos da carga horária normal, um aluno tenha o seu diploma. Bom, isso não é numa dessas universidades que se estabelecem na periferia do país, com inúmeros campi, com diversos cursos e professores precarizados. A implantação, a criação do banco de professores equivalentes é também um instrumento que pressiona no sentido de que se precarize a formação pela contratação de professores em 20 horas. Né? Então, surge pelo uso, pelo controle dos recursos ligados à escassez financeira, surge toda uma política que faz com que lentamente as universidades vão se adequando a esse modelo. Bom, tem havido expansão do acesso? Tem. Tem havido, inclusive, agora principalmente na etapa do Reúne, algum aumento de investimento, principalmente pela necessidade de criação de infraestrutura para que as universidades possam funcionar com um número muitíssimo maior de alunos que elas tinham antes. Bom, mas o que vai acontecer depois? Com universidades que não têm as condições do ponto de vista da sua estrutura física, do ponto de vista do corpo docente, de manter por longo tempo uma relação professor-aluno como aquela que se está implantando no país. Bom, no caso da Federal Fluminense, por exemplo, existem o acordo prevê que se determinadas etapas não forem cumpridas, os recursos simplesmente não vão passar. Bom, e um dos compromissos assumidos pela universidade, que existe o objetivo de diminuir a ociosidade, né? Garantindo que haja no mínimo 90% de aproveitamento, esses 90% de aproveitamento, no caso daquela universidade, em vagas noturnas, por exemplo, podem significar um aumento do número de concluintes de 500 e alguma coisa por cento. Ou seja, a universidade se compromete a isso. Se ela não cumpre isso, ela vai ter uma diminuição dos seus recursos. Agora, se coloquem na posição daquelas pessoas que nessa universidade estão procurando desenvolver as suas atividades, têm uma preocupação com a qualidade acadêmica, mas sabem que se essas metas não forem obtidas, e algumas delas são metas que pouco dependem da universidade, no caso de cursos noturnos é muito comum isso, alunos que trabalham por diversas razões têm que se afastar, né? Se essa meta não for obtida, né? A situação da universidade em termos de recursos humanos e financeiros pode ficar submetida a enorme tensão. Isso, mais uma vez, pode levar as pessoas a simplesmente atuarem segundo a lógica de que lhes é imposta e no limite, aumentar de qualquer forma o número de concluintes, porque senão a instituição terá problemas muito sérios. Bom, eu peço de novo desculpa pelo excesso do tempo. Não é a minha fala, não é otimista. Eu não tenho sido otimista ultimamente, mas acho que eu podia fazer realmente dividir aqui com vocês o pessimismo que eu tenho, achando que, né, sem que esse pessimismo seja total, eu gostaria de terminar com uma reminiscência pessoal. Quando se discutiu o Reúne nesta universidade, foi do ano 2007-2008, a minha unidade aderiu. Eu não fui contra. Em 2004 eu era presidente do ANDES, eu teria saído do país inteiro para criticar isso. Mas aqui eu não cheguei a ser contra. Tá? Primeiro, porque sabia-se que era a forma de a instituição se manter. Sabia-se que, se não se aderisse, haveria problemas seríssimos para se conseguir renovar corpo de professores, conseguir serviços mínimos, recursos mínimos para a sobrevivência da universidade, mas principalmente por uma razão. Fala-se, falou-se muito, num determinado período, em efeitos perversos nas políticas públicas, decisores que formulam políticas sem saber muito bem quais serão os seus resultados, podem chegar a resultados que não seriam aqueles que eles desejavam. Eu acho que se pode pensar no oposto também. A imagem não é minha, é do professor Albert Hirschman. Pode-se pensar na situação que seria aquela que eu diria a da autoimagem do Mephisto, do Goethe. Ele se apresenta como alguém que sempre quer o mal, mas termina fazendo o bem. Eu acho que reúne um projeto muito mal intencionado, mas acho que, ao expandir as vagas da universidade pública, é possível fazer com que essa universidade tenha maior repercussão sobre o conjunto da sociedade. Isso é absolutamente fundamental. E o caos que eu acho que vem, não consigo ver outra coisa, esse caos pode ser, na realidade, aquilo que venha a fomentar a superação dessa tendência recente na política de educação superior no Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Lucas.